Milhões são queimados todos os dias no Facebook e no Google Ads, assim, por um erro de diagnóstico brutal. Uma empresa vê as vendas caírem, os números não batem e, né, a reação imediata, na esmagadora maioria das vezes, é culpar o anúncio.
Pois é, sempre o anúncio.
Exato. É preciso trocar o criativo, testar um novo público, aumentar o orçamento de mídia. É basicamente o equivalente corporativo a culpar a placa iluminada na calçada pelo fato de a comida do restaurante ser ruim.
Essa ilusão de ótica comercial destrói orçamentos inteiros. De verdade, a placa lá fora, ou no caso, o anúncio na internet, é simplesmente a parte mais visível e exposta de qualquer modelo de negócios.
Uhum.
Quando o fluxo de clientes seca, a vitrine é a primeira a ser investigada. O problema é que a publicidade, operando de forma isolada, não tem a menor capacidade de criar valor do nada, sabe?
Ela não faz milagre, né?
Nenhum milagre. Ela funciona como um espelho de aumento. Ela apenas reflete e amplifica o que já existe nos bastidores da empresa. Se a fundação for frágil, o anúncio vai apenas expor essa fragilidade para um número muito maior de pessoas.
Esse é um ponto crítico que a gente precisa desmistificar hoje. Nós trouxemos para a mesa um artigo, assim, incrivelmente detalhado da HDP Brasil, assinado pelo estrategista Felipe Alves.
Um material excelente, por sinal.
Muito bom. O texto resgata um conceito clássico do mundo dos negócios, o mix de marketing ou os famosos 4Ps. E a missão desse nosso mergulho hoje passa longe de ser uma revisão teórica maçante de faculdade.
Ah, com certeza, ninguém quer isso.
A ideia é usar essa estrutura histórica como um raio-x implacável, sabe? Para entender exatamente onde as operações digitais estão errando e por que o gargalo quase nunca é o anúncio em si. Certo, vamos desvendar isso a partir da base.
Vamos lá, eu tô pronta.
Para entender por que as campanhas falham de forma tão espetacular, a gente precisa olhar para o ecossistema completo de uma venda. O conceito nem sempre foi resumido a essas quatro letras, né? O material aponta que a história começou lá com o Neil Borden.
Isso mesmo. Ele tentou mapear tudo que um gestor poderia controlar. E aí chegou a uma lista de 12 elementos diferentes. 12!
Imagina gerenciar 12 variáveis móveis de forma simultânea. Isso criava uma paralisia de análise nas empresas. Era um modelo teoricamente muito rico, só que impraticável para o dia a dia.
Impossível de aplicar, né?
Totalmente. A virada ocorreu em 1960, quando E. Jerome McCarthy condensou essa complexidade toda em um modelo elegante e acionável, que são os 4Ps. Produto, preço, praça e promoção. E aí, posteriormente, o Philip Kotler...
O papa do marketing, né? Exato. O Kotler foi o responsável por consolidar e disseminar essa estrutura, tornando ela o padrão ouro do planejamento estratégico global. A genialidade estava na interdependência, sabe? Mexer em um pilar afeta obrigatoriamente os outros três.
O que torna essa revisão tão relevante, e eu fico impressionado com isso, é como esses elementos clássicos se traduzem perfeitamente para a economia digital atual. Quando a gente fala de produto, não é apenas o item físico.
Não mesmo.
Pode ser um infoproduto, tipo um curso online ou um e-book. Isso inclui a didática do material, a plataforma onde está hospedado e até o suporte técnico oferecido aos alunos.
Tudo isso é o produto. Uhum.
E o preço, nossa, ele vai muito além do número na etiqueta. Ele engloba as opções de parcelamento e a ancoragem de valor, que é aquela estratégia de construir uma percepção de alto valor antes de revelar o custo real, sabe? Fazendo o preço final parecer uma pechincha.
Essa parte da ancoragem é fundamental no digital.
Muito. A praça, que antigamente era o ponto de venda físico, hoje é a arquitetura do site, um canal de vendas por WhatsApp ou, assim, a eficiência da logística de entrega. E a promoção, que é o último pilar, engloba todo o esforço de tráfego pago, e-mail marketing e conteúdo orgânico.
O desequilíbrio na percepção dos gestores modernos mora exatamente nesse quarto pilar, a promoção. O motivo dela ser a eterna vilã quando as vendas despencam é puramente operacional, sabe? Trata-se da lei do menor esforço.
Como assim?
É mais fácil culpar o tráfego.
Infinitamente mais rápido culpar o tráfego e alterar a ponta da operação?
Um gestor consegue abrir uma plataforma de anúncios, mudar uma imagem, reescrever um texto e colocar a campanha no ar de novo em, tipo, 10 minutos.
É quase instantâneo.
Pois é. E o feedback do mercado, seja positivo ou negativo, chega na mesma tarde.
Enquanto isso, redesenhar o produto ou mudar o preço é um pesadelo burocrático terrível. Envolve convencer os sócios, alterar a margem de lucro, mudar a esteia de produção ou ter que regravar dezenas de aulas em um curso. Ninguém quer encarar esse trabalho pesado.
É muito mais cômodo dizer que o algoritmo do Instagram tá ruim, né?
Muito mais fácil. Eu gosto de pensar nessa estrutura usando uma analogia. A promoção, na verdade, funciona como um megafone. A música que está tocando no evento é o produto e o ingresso cobrado na porta é o preço.
Adoro essa analogia.
Se a música é insuportável ou o ingresso custa, sei lá, o triplo do que deveria, injetar dinheiro em anúncios é apenas aumentar o volume desse megafone. A mensagem vai chegar mais longe, com certeza, mas a única coisa que vai acontecer é que muito mais pessoas vão tapar os ouvidos muito mais rápido. Grita-se mais alto, mas a oferta não se sustenta.
O que é fascinante aqui é que essa dinâmica explica a principal métrica enganosa do marketing digital, que é o volume de cliques sem vendas.
Nossa, o que tem de gente que sofre com isso?
Demais. Quando uma campanha gera uma enxurrada de visitantes, a taxa de clique no anúncio é alta, mas a taxa de conversão na página é zero. O megafone cumpriu seu papel com maestria. A mensagem atraiu a atenção.
Um anúncio fez o trabalho dele.
Exatamente. No entanto, cliques estéreis costumam ser o sintoma clássico de que há uma fratura exposta no produto ou no preço. Se as pessoas chegam até o ambiente de compra e recuam em massa, a oferta apresentada simplesmente não faz sentido para a dor que o mercado tenta resolver.
A pessoa olha e pensa, não vale a pena.
Isso. Nenhuma alteração gráfica no anúncio, tipo colocar uma borda vermelha, um texto piscando, vai maquiar uma proposta de valor insuficiente.
E já que o megafone não conserta a música ruim, a parte interessante é usar os outros P's para isolar o problema real. Como fazer esse diagnóstico na prática, né? Se uma página de vendas continua estagnada, mesmo depois que a equipe já trocou a headline...
Que é aquele título chamativo, a promessa...
Isso, a promessa principal... Já testou tipo 3 públicos-alvos diferentes. O gargalo se revela de forma bem clara. A barreira ali, invariavelmente, é o produto. A promessa pode estar mal desenhada, os benefícios não são claros ou a concorrência está oferecendo algo muito superior.
O preço também atua como uma barreira invisível formidável e muitas vezes não pela quantia total, mas pela estruturação do pagamento. Pensa no cenário de operações B2B.
Aquelas empresas que vendem de empresa para empresa, né?
Exato. Soluções de alto valor. Imagina um software de gestão muito complexo, que custa dezenas de milhares de reais, só que vendido apenas com pagamento à vista.
Nossa, pesado.
A campanha de marketing pode estar perfeitamente calibrada, atraindo gestores desesperados pela solução. O problema que o software resolve é super real. Contudo, essa formatação de preço cria um bloqueio imediato para empresas que não têm fluxo de caixa livre.
Ou seja, o dinheiro não está sobrando ali na conta na hora.
Isso. Elas não têm aquele montante de capital líquido disponível para imobilizar em um único dia. O cliente quer comprar, o anúncio funcionou perfeitamente, mas o P de preço aniquila a conversão antes mesmo dela nascer.
Mas espera aí. Surge uma dúvida bem curiosa aqui sobre a intersecção entre preço e praça. Que é esse ambiente de venda.
Pode falar.
Imagina que um cliente entra em um e-commerce, escolhe o item, coloca no carrinho de compras, mas na hora do checkout, que é aquela tela final para digitar os dados do cartão, ele simplesmente abandona o site e vai embora. A tendência natural é a equipe de tecnologia dizer que o design está feio ou confuso, né? A culpa do abandono não costuma recair sobre essas questões visuais.
Se conectarmos isso ao cenário maior que o artigo traz, a estética até é um fator, mas costuma ser a superfície do problema.
Tá. E o que seria a raiz?
O abandono no estágio final de pagamento quase sempre escancara fricções severas na logística da praça, combinadas com surpresas desagradáveis no preço. O cliente não desiste de uma compra que ele quer muito só porque a fonte do texto é pouco atrativa, sabe?
Verdade. Se ele quer muito, ele compra até num site feio.
Ele desiste quando descobre que o valor do frete, que é uma questão de praça e distribuição, custa quase o mesmo que o produto.
Isso dá muita raiva.
Dá mesmo. Ou ele desiste porque o processo de finalização de compra exige a criação de uma conta com senha forte, validação de e-mail e o preenchimento de 20 campos irrelevantes.
Aquele formulário gigante que pede até o nome do cachorro.
Exato. Essa complexidade representa uma fricção monstruosa na praça. Um produto excelente, ofertado pelo preço ideal, morre se o caminho até passar o cartão for um labirinto tortuoso.
O atrito acaba vencendo o desejo de compra, né? Toda essa estrutura de produto, preço, praça e promoção amarra perfeitamente um cenário de um comércio eletrônico ou da venda de um curso fechado. Mas a equação muda de figura de forma bem drástica quando o que está sendo vendido é totalmente invisível e depende de pessoas.
É aí que as coisas complicam.
Como aplicar esse diagnóstico em uma clínica médica, um escritório de contabilidade ou uma agência de comunicação? Porque ali não existe uma caixa com um manual de instruções para entregar para o cliente.
O modelo precisava de uma atualização urgente para refletir a economia de serviços. E foi exatamente isso que Bernard H. Booms e Mary Jo Bittner propuseram em 1981, criando os 7 P's.
7 P's? Adicionaram mais 3?
Isso. A premissa central dessa expansão é que em um serviço existe a inseparabilidade. A produção e o consumo ocorrem simultaneamente. Uma empresa não pode estocar sessões de terapia ou consultorias jurídicas em um galpão para vender na Black Friday, sabe?
Impossível.
O serviço é moldado e sentido no exato segundo em que é prestado. Por isso, a inclusão de 3 novos pilares foi necessária. Pessoas, processos e evidência física.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Para trazer isso para o mundo real, vender um produto físico, tipo um livro que já está escrito, é seguro. Ele sai da gráfica testado, as páginas estão lá, não importa se o entregador está de mau humor.
Exatamente, o livro não muda.
Mas vender um serviço é muito parecido com ir a um encontro às cegas, né? A outra parte precisa investir tempo e dinheiro em algo que ainda não existe. Baseado puramente na confiança, a evidência física entra meio que como a roupa escolhida para esse encontro.
Uma ótima analogia. A primeira impressão,
para um escritório de advocacia, é a qualidade do site, o quão limpo é o escritório, até a gramatura do papel do contrato. Esses elementos tangíveis ancoram a qualidade do invisível para gerar confiança. E o pilar de pessoas define quem atende o telefone, a educação da recepcionista. São elas que ditam se vai haver um segundo encontro ou não.
Entrega toda. Vamos colocar isso sob a lente de diferentes cenários para entender a gravidade. Imagina um grande escritório de advocacia corporativa.
Tá, imagino.
A evidência física pode ser impecável, com saguão suntuoso, café gourmet. Mas se o processo for quebrado, tipo o cliente envia um e-mail urgente com uma dúvida e demora 3 semanas para receber uma resposta mal redigida, o valor percebido do serviço despenca a zero. O processo destruiu tudo.
O café bom não salva o cliente bravo.
Não salva. Por outro lado, imagina uma clínica odontológica. Uma campanha genial de anúncios no Instagram atrai centenas de pacientes. O paciente chega na clínica e o processo de agendamento flui. Tudo certinho.
Tudo perfeito até aí.
Mas no pilar de pessoas, a recepcionista é grosseira e o dentista não demonstra nenhuma empatia, tratando a pessoa apenas como um número. Todo investimento feito em promoção lá no Instagram foi incinerado no exato momento daquela interação humana.
A falha em pessoas e processos atua como um ralo gigante de orçamento de marketing. Imagina a frustração de uma equipe de vendas que gasta fortunas para gerar um lead, que é aquele potencial cliente que deixou o WhatsApp interessado no serviço.
Dói só de pensar.
A promoção funcionou perfeitamente. Mas aí, o processo interno da empresa dita que esse contato só vai ser abordado no dia seguinte. Quando o vendedor finalmente manda mensagem, o cliente já resolveu o problema com o concorrente, que respondeu, sei lá, em 5 minutos.
Isso é o que mais acontece hoje em dia.
E o diagnóstico preguiçoso diria que, os contatos gerados pela internet são desqualificados. O raio-x verdadeiro mostra que o processo de atendimento estrangulou a venda.
A agilidade e a clareza no onboarding também são cruciais para serviços complexos.
Onboarding.
Isso, aquele processo inicial de recepção, treinamento e adaptação de um novo cliente à metodologia da empresa. Ele é um processo totalmente determinante. Se uma agência de publicidade fecha um contrato enorme, mas o cliente fica 2 semanas sem saber quem é o gerente de contas dele, a semente do cancelamento já foi plantada ali.
Já começou com o pé esquerdo.
A relação de confiança, que é a moeda de troca dos serviços, não sobrevive a processos desorganizados. Não tem jeito.
Bom, a gente passou um bom tempo olhando para o diagnóstico sob a ótica interna da corporação, né? É a gestão fechada em uma sala, escolhendo seu produto, definindo seu preço ideal e ajustando seus processos. Mas a análise ganha uma profundidade completamente nova quando a lente é invertida. O que acontece quando a avaliação passa a ser feita do ponto de vista de quem, de fato, abre a carteira para pagar?
Essa inversão de perspectiva é a grande sacada que Robert Lauterbourne propôs em 1990 ao publicar um artigo na Advertising Age, introduzindo os 4 Cs.
Mais letras?
Pois é, mas o Lauterbourne não descartou a complexidade interna. Ele apenas argumentou que as empresas sofriam de uma miopia perigosa. Elas estavam completamente apaixonadas pelas próprias criações, sabe? Em vez de se apaixonarem pelos problemas do público.
Criam um produto e depois procuram para quem vender.
Exatamente. A proposta dele foi transformar cada P da empresa em um C do cliente, forçando um exercício rigoroso de empatia comercial.
A transformação dos termos muda totalmente o foco da reunião. O produto, na visão egoísta da empresa, se transforma no consumidor. A pergunta deixa de ser: que funcionalidade nova a gente pode colocar nesse software para se tornar o que o consumidor realmente precisa?
E o preço, que é o segundo pilar, se transforma no custo. E aqui, olha, custo é muito mais do que dinheiro.
Como assim?
Se alguém vai comprar um colchão online por R$1.000, o preço financeiro é R$1.000. Mas o custo para o cliente envolve o medo do colchão ser duro demais, a dor de cabeça monstruosa de ter que embalar um colchão gigante para devolver caso não goste.
Nossa, aí nos correios com o colchão nas costas.
Sim, e o risco de passar um mês dormindo mal. O sacrifício emocional e de tempo de quem compra entra na conta desse custo.
Faz tudo sentido. A análise do custo revela por que ofertas muito baratas muitas vezes não vendem. O atrito de adoção é tão alto que o dinheiro passa a ser o menor dos obstáculos. E avançando no modelo, a praça se transforma na conveniência.
Outro ponto crucial.
A corporação pode achar, assim, brilhante centralizar todas as vendas no aplicativo próprio para evitar taxas. Porém, se o cliente considera baixar um novo app, criar senha e confirmar cadastro uma inconveniência extrema, ele vai comprar do concorrente. Mesmo que o concorrente venda pelo WhatsApp, mandando só um áudio, a conveniência do cliente subjuga a eficiência logística da empresa, né?
Sempre. E, finalmente, a promoção dá lugar à comunicação. É uma transição de um monólogo, onde a marca apenas grita suas ofertas, para um diálogo. É onde existe uma escuta ativa e a construção de um relacionamento de verdade.
Eu sou muito curioso, então eu tenho que perguntar. Observando a elegância desse modelo voltado para o cliente, o que tudo isso significa na prática de hoje? Os 4Ps morreram? E agora qualquer empresa moderna só deve usar os 4Cs nas suas reuniões e estratégia?
Isso levanta uma questão importante, mas é um equívoco conceitual tratar os modelos como rivais. Os 4Cs não assassinam os 4Ps, imagina. Eles atuam como um sistema de pesos e contrapesos. O gestor ainda tem a obrigação técnica de planilhar custos e definir o preço final. A empresa ainda precisa negociar contratos para estabelecer a praça.
Não dá para ignorar a operação, não.
De jeito nenhum. O que o modelo do Lauterbourne oferece, e o texto explica isso muito bem, é um filtro de validação indispensável. Antes de assinar o cheque para rodar uma campanha, o tomador de decisão precisa cruzar os dados.
Fazer as perguntas difíceis.
Isso. A praça que a gente definiu atende à conveniência exigida pelo público, o preço que foi estabelecido compensa o custo emocional e de risco que o cliente percebe, os 4Ps são as ferramentas de construção da casa, os 4Cs são o controle de qualidade que garante que a casa que está sendo construída é de fato a que o mercado quer morar.
Funciona como um checklist de honestidade intelectual, né? Antes de sair culpando fatores externos. Isso amarra perfeitamente o objetivo da nossa exploração de hoje. O reflexo condicionado de dobrar o orçamento no Facebook ou culpar o algoritmo precisa, assim, urgentemente ser substituído por essas perguntas difíceis baseadas no mix de marketing.
Sem dúvida.
O serviço entregue realmente resolve a dor do consumidor. O custo total, somando dinheiro, tempo e energia, faz sentido para a audiência que o anúncio está atingindo? O processo de onboarding causa arrependimento no primeiro dia? Se as respostas evidenciarem rachaduras na fundação, qualquer centavo colocado em promoção será incinerado.
Virou fumaça.
O diagnóstico preciso separa o que é problema de mensagem, que um novo criativo resolve fácil, do que é problema estrutural de oferta, que nem o melhor gestor de tráfego do mundo salva.
E toda essa linha de raciocínio, ao dissecar o papel da promoção como um mero espelho de aumento para a realidade do produto, processos e preço, deixa um espaço para uma provocação incômoda.
Manda bala.
A busca incessante do mercado hoje é por construir a campanha perfeita, né? Mas imagina o cenário onde uma empresa atingiu o ápice da comunicação. O tráfego pago é gerido com maestria, a persuasão da página de vendas é absoluta e as vendas explodem no primeiro dia.
O sonho de todo empresário.
Parece o sonho. No entanto, tudo isso direcionar os clientes para um produto que entendeu completamente errado as necessidades do consumidor e possui processos de atendimento caóticos.
Um abismo total entre a expectativa criada pela propaganda e a realidade entregue.
Exatamente. A ironia macabra desse cenário é que um marketing de alta performance, quando aplicado a uma fundação quebrada, não salva o negócio. Ele apenas atua como um acelerador de falências.
Caramba! Acelerador de falências.
Sim, a campanha impecável vai garantir que milhares de pessoas se sintam lesadas simultaneamente. O volume massivo de decepção gera uma avalanche de cancelamentos, disputas de cartão e até processos judiciais em uma velocidade que a empresa jamais alcançaria se tivesse um marketing ineficiente. A eficiência da promoção, nesse caso, destrói a reputação da marca de forma irreversível e em tempo recorde.
Nossa, é um pensamento totalmente contraintuitivo e até assustador para quem nos acompanha hoje. O sucesso precoce em tráfego pago pode ser o canto da sereia para um negócio sem estrutura por trás. Uma campanha perfeitamente otimizada, apontada na direção de um abismo, só garante que o impacto lá no fundo do poço seja muito mais violento.
É o famoso cai matando, mas do jeito ruim.
Pois é, o letreiro de neon brilhante atrai a cidade inteira, mas se a comida lá dentro for um desastre, a notícia se espalha e o restaurante fecha as portas antes do fim do mês. Fica essa reflexão e o alerta profundo para a necessidade de olhar para dentro da operação com a mesma obsessão com que se olha para os relatórios das plataformas de anúncios. Excelente discussão e até o nosso próximo mergulho.